o podcast da Marinha do Brasil.
Olá para você ligado no podcast A Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil. Eu sou o Tenente Stilben e nesse episódio vamos falar sobre comunicação estratégica e de que maneira ela permeia o universo das Forças Armadas. Para isso, convidamos o professor Dr. Vinícius de Carvalho, do Departamento de Estudos de Guerra da Universidade King's College, um renomado centro de ensino do Reino Unido. Professor, obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo à Rádio Marinha.
Muito obrigado, Stilben, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de algumas ideias sobre comunicação estratégica.
Professor, como que a gente adota, no caso de uma comunicação estratégica para as Forças Armadas, uma maneira que comunique melhor, com mais eficácia, para que a sociedade entenda a importância daquele assunto? Como que a gente pode ser mais assertivo na comunicação com a sociedade?
Pois bem, o fundamental é que a comunicação estratégica seja capaz de demonstrar para todos aqueles atores nacionais e internacionais qual que é o papel das Forças Armadas para uma sociedade como o Brasil hoje. Quais são as ameaças que o país enfrenta e que necessariamente requerem forças capacitadas para responder essas ameaças, sejam elas de caráter mais amplo de defesa, levando em conta relações interestados, como também ameaças que ocorrem dentro dos países hoje em dia, com atores não estatais, em particular, por exemplo, com o crime organizado transnacional. E além disso, no contexto brasileiro, já que Forças Armadas têm também constitucionalmente certas responsabilidades que nós chamamos de subsidiárias, entender até onde essas forças devem atuar, qual é o limite dessa atuação, sem que isso comprometa também a capacidade principal e primordial dela, que é a defesa nacional de um caráter mais amplo.
Professor, nesse contexto de comunicações velozes, desse excesso de informações no ambiente digital, como é que o senhor tem visto a atuação da Marinha no diálogo com a sociedade, a exemplo do que aconteceu nessa última campanha institucional do dia 13 de dezembro, o Dia do Marinheiro?
Certo. Outros três pontos importantes que você trouxe aqui, uma questão da velocidade e quantidade de informações que nós somos capazes hoje de manipular e de colocar no mercado, digamos assim, e essa celeridade dela. O outro aspecto disso diz respeito à utilização desses meios de comunicação para uma melhor divulgação dessas imagens fundamentais ou das mensagens fundamentais que a força quer trazer. E a terceira é o quanto isso deve fazer parte da atuação das forças em particular. Vamos lá, uma por uma delas. É muito fundamental que as Forças Armadas e a Marinha em particular seja capaz de manter esse canal de interlocução grande com a sociedade brasileira, em todos os seus aspectos, em todas as suas nuances. Então, entender que a Marinha não está falando simplesmente para um público-alvo, mas está interagindo com também outros que são produtores de conhecimento, produtores de comunicação. Então, esse aspecto dialogal é muito fundamental. Nesse sentido, é interessante notar essas últimas campanhas da Marinha do Brasil, que têm levado muito em conta esse aspecto dialogal, que não é apenas a Marinha quem está falando, mas a sociedade brasileira também está falando. Não está falando apenas da Marinha, mas está falando para a Marinha do Brasil. Então acho que isso é um ponto muito importante que o Centro de Comunicação Social da Marinha conseguiu estabelecer uma relação dialogal, uma relação de interlocução e não simplesmente emitir mensagens ou querer convencer as pessoas de alguma coisa. Nós não estamos mais num mundo desse tipo de convencimento, mas num mundo de interlocução. Nós não estamos mais num ambiente em que temos receptores de informação, nós temos interlocutores que recebem, que difundem, que produzem, que reproduzem, que distorcem, que contorcem a informação. Então, entender essa dinâmica é muito fundamental. E me parece que a Marinha, especialmente nessa campanha última do Marinheiro, ela demonstrou muito bem o quanto essa interlocução tem sido feita. É fundamental que Forças Armadas compreendam isso o tempo todo, porque hoje é muito comum se dizer, que chama-se domínio cognitivo da guerra, o domínio cognitivo da defesa, no qual a comunicação com o público externo ela é muito ampla. Uma das características disso é justamente as relações públicas, essa comunicação, como eu estou dizendo, para um público mais amplo e geral. E as Forças Armadas do mundo inteiro têm se dirigido a isso, têm tratado, se ocupado e cuidando de como essa nova dimensão cognitiva, esse novo domínio cognitivo na guerra, ele é fundamental também.
E, professor, esse domínio cognitivo que o senhor falou, essa troca de mentalidade para uma mentalidade marítima, preocupada com a Amazônia Azul, com a importância do mar para a nossa economia, para esses mais de 20 milhões de empregos que dependem do mar, como é que o senhor tem estudado isso em relação a outros países, por exemplo, que têm conseguido mudar essa imagem? O Brasil está se aproximando disso? Ele tem chegado a essa mudança de mentalidade?
Bom, eu vou fazer uma pequena comparação com o Reino Unido, onde eu moro e onde tem uma grande tradição naval. Há uma preocupação constante no Reino Unido de se definir. Nós somos uma nação marítima. O Reino Unido não se define como uma ilha, que é, mas se define como uma nação marítima. Nós existimos no mar. Contexto brasileiro, em virtude de um território tão grande, tão vasto, é muito fácil para esquecermos também da vastidão do mar. Entendemos essa vastidão não apenas geograficamente, não é apenas porque temos não sei quantos mil quilômetros de mar territorial. É entender qual o impacto dessa relação com o mar é fundamental para uma identidade nacional, é fundamental para uma economia nacional também. Então, o processo de construir essa consciência ou ajudar a construção dessa consciência é um processo que será longo e demorado, obviamente, a despeito de termos sido sempre uma nação marítima, todos os eventos históricos que nós tivemos que viver, desde o processo colonizatório português até os processos de independência e de consolidação do Estado Nacional, terem uma vinculação gigante com o mar. Nós temos que entender também que essas consciências elas têm que ser constantemente cultivadas. Não podemos esquecer do mar nesse sentido. E essa é a preocupação, a meu ver, a Marinha tem feito de uma forma muito boa, principalmente, primeiro, transformando num conceito isso, o conceito da Amazônia Azul, chamando atenção para o potencial que o mar tem para um futuro, mas da importância que ele tem também no presente. Então, acho que esse outro diálogo importante, se a gente pensa em estratégia, olhar para o passado, olhar para aquilo que foi a história até hoje, ter uma visão clara de como nós queremos chegar e ter essa consciência no futuro, mas que ela é feita a partir de hoje e no presente.
O senhor poderia fazer um comparativo? Por exemplo, no dia 11 de junho, a data comemorativa do Dia da Marinha, e do 13 de dezembro, que é o Dia do Marinheiro, a gente consegue traçar um paralelo sobre justamente essa parte histórica, a parte de tradição da Marinha, desde o seu desenvolvimento até agora do Dia do Marinheiro, que aproveitou as mídias sociais também para fazer esse diálogo. Então, o senhor acha que tem sido feita essa comparação passado, presente, futuro, dentro da comunicação estratégica da Marinha?
Tem sido feita, e mais do que isso, eu acho. Ela tem chamado atenção, ao combinar essas duas datas como um processo comunicativo único, ela chama atenção para um outro fator muito preponderante e muito específico do Brasil. Além de todo esse grande mar da nossa Amazônia Azul, nós temos uma grande capacidade fluvial, uma grande necessidade fluvial com a bacia do Amazonas e a bacia do Prata em particular. E é bom lembrar que a Batalha Naval do Riachuelo foi uma batalha fluvial. Aconteceu nos domínios fluviais do país. Então a gente mostra muito bem que essa vinculação de uma marinha que é requerida para as águas interiores, para as bacias, para a bacia Platina, no caso da Batalha do Riachuelo, e hoje com a presença gigante nos nossos rios da Amazônia, na bacia amazônica, ela também se conecta com esse outro lado, que é a data do Dia do Marinheiro, que começa também a olhar para uma marinha que está no mar, que é uma marinha que está presente nessa Amazônia Azul, fundamental para garantir a segurança e defesa nacional, mas também para os aspectos econômicos que nós já mencionamos anteriormente.
Muito obrigado, professor. Vocês acompanharam a entrevista com o professor doutor Vinícius de Carvalho, do King's College. Professor, mais uma vez agradeço a sua participação aqui no podcast A Todo Pano.
Muito obrigado a vocês por terem me acolhido aqui e dialogado comigo.
Os episódios anteriores estão disponíveis nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Não deixe de escutar. Inscreva-se em nossos canais e não perca nenhum lançamento. Até a próxima!